significativos para a cultura e para a educação do Marama esse momento que nós temos o privilégio de ter aqui hoje. Esse encontro nosso, ele se tornou possível quando no ano passado Paulo Freire se encontrava em Oiorê, no dia 18 de outubro, e quando na palestra, na intervenção ali feita, ele dizia que passaria uma semana em Oiorê, nós tomamos a liberdade de conversar com ele e pedir para que esse dia de hoje acontecesse. E a prontidão foi assim de primeiro momento. E eu me lembro da frase que eu falava para Paulo Freire na oportunidade. Os professores, os alunos, a comunidade acadêmica e estudantil de Marama precisa muito ouvi-lo. E nós fazemos o nosso debate hoje aqui. Nós vamos de imediato compor a mesa dos debatedores, sem antes nós fazermos então o nosso grande agradecimento a todos aqueles que tornaram possível esse encontro. Esse encontro jamais seria possível se nós não tivéssemos o contato com o professor Jacó, da extensão da Universidade Estadual de Maringá, em Oiorê, e que também preside a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Vale do Tupiri, sediado em Oiorê. Aos contatos que o professor Décio manteve durante esse período nas negociações para nós, então, termos esse momento aqui. Nós queremos, então, chamar para compor essa mesa para o debate, primeiramente, o professor Adriano Nogueira, da Universidade Estadual de Campinas. Nós, pelos cartazes, nós havíamos anunciado a presença de Ana Maria Luz Freire, mas, por motivos de ordem particular, de elaboração de tese de doutoramento, em fase de elaboração, ela não pôde comparecer aqui hoje. Convidamos também Carlos Alberto Arruelo, também da Universidade Estadual de Campinas e da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O professor Carlos Cabreiro é físico. O professor Eduardo Sebastiani, também da Universidade Estadual de Campinas e da Fundação de Apoio. Convidamos ainda a Manuela Jacó Garcia Jimenez, da Universidade Estadual do Maringá, do campus da UDE e da Fundação do Programa Científico e Tecnológico do Alpini. E representando o Sindicato dos Professores, o APP Sindicato, Núcleo Sindical do Marama, a sua coordenadora do Departamento de Formação Política e Pedagógica, a professora Irma Lovato Ribeiro. Nós convidaríamos o professor Paulo Freire e os demais debatedores para formarem então a mesa. Apresentar Paulo Freire acho que se torna uma missão desnecessária, uma vez que o nome por si, a sua história, é grandemente suficiente para que ele precise de apresentação. Paulo Freire, o que mais a gente gostaria de fazer é apresentar o pessoal que está aqui. São os professores da cidade, os professores da região, os acadêmicos da Faculdade de Filosofia de Moarama, os alunos concluintes de segundo grau das escolas de magistério da região, e são realmente pessoas que estão aqui hoje porque ainda acreditam que se pode fazer um grande trabalho de educação. Acreditam efetivamente na possibilidade de que nós possamos realmente construir um mundo melhor. Acreditam naquilo que o senhor costuma falar, que a educação é um grande ato de amor. Eles estão aí exatamente para ouvir. Paulo Freire, autor de livros que vocês, a maior parte, conhecem, Pedagogia do Oprimido, Educação Democrática da Liberdade, Conscientização e outros. Paulo Freire é conhecido no mundo inteiro pelo trabalho, pelo método de alfabetização desenvolvido por ele. E, quanto a mais, nós queremos apenas dizer da grandiosidade desse momento para o nosso sindicato de professores. O nosso sindicato, Paulo Freire, é composto de uma diretoria geral de 24 alunos. Nós, o núcleo de Moarama, integra o núcleo de oposição sindical. Nós não temos concordância com o trabalho da diretoria geral do nosso sindicato. Nós compomos a oposição dentro do nosso sindicato. E somos essa oposição exatamente pela linha de atuação em que nós acreditamos que realmente em momentos de crise, e a crise se abateu profundamente sobre o magistério do Paraná, a tal ponto que no mês passado os professores dos três primeiros níveis tiveram complementação salarial para complementar um salário mínimo. Apesar disso tudo, nós acreditamos na educação. Nós acreditamos na capacidade de transformação que a educação tem. E, exatamente, a força que nós queremos imprimir ao sindicato em momentos de crise, em que se obtém poucos avanços, assim de carreira ou, vamos dizer, numa questão corporativista, a gente, eu acho que ganha exatamente na formação política e pedagógica. E por isso, Paulo Freire, o senhor imagina o que, que esse momento representa para nós. É um momento realmente grande e significativo para todos nós. Nós vamos então iniciar o nosso trabalho, o nosso encontro com Paulo Freire, passando a palavra para os debatedores, que vão fazer intervenções inicialmente, vão fazer uma colocação e, ao final, nós vamos ouvir o convidado especial. O Paulo Freire vai responder a essas questões e outras colocações mais que ele quiser fazer.
pessoalmente, que é muito forte para mim, é poder dialogar com o educador Paulo Freire, um homem que é incomparável na educação brasileira e é reconhecido no mundo todo. O que chama atenção, e muita atenção, especificamente a mim, é que em suas obras existe uma relação de prazer, de amor e de diálogo na sua forma de interagir e interpretar o mundo. Isso qualquer interlocutor atento percebe. Uma outra coisa muito forte que eu também noto é a sua convicção. Quem já leu o livro Conscientização se lembra daquela parte em que ele, formado em direito, abandona a carreira logo na sua primeira casa, por sinal, um caso de dívida. E ele abandona a profissão. E até gostaria de ler esse pedacinho, porque eu considero muito forte. É uma frase. Após falar com o jovem dentista, devedor tímido e vacilante, deixei-o ir em paz. Que passem sem mim, que prescinda do advogado. Sentia-me muito feliz por não ser daí por diante. Nota-se nesse momento a convicção da escolha. Quer dizer, para nós foi muito bom isso ter acontecido, estar entre os educadores. E, mais importante ainda, estar conosco aqui em Moema hoje. É de suma importância isso, para que nós possamos ver e sentir a beleza dessa visão de mundo. E seriam assim necessárias muitas questões para que a gente pudesse apreender toda essa beleza dessa visão. Mas vou ficar com um questionamento bem abrangente, para que nós tenhamos então uma ideia da sua visão de mundo. Nós sabemos que o contexto histórico e social hoje é caótico e que a falta de lideranças governamentais firmes e que a descontinuidade nos projetos educacionais, inclusive a falta de acompanhamento, de avaliação desses projetos, que gera, inclusive, descrença e uma coisa muito forte, que é a imobilidade. Para mim é terrível isso. Eu gostaria que o professor Paulo Freire deixasse uma mensagem para nós, educadores, de como dialogar com o mundo no contexto educacional diante desses fatos.
Eu acho que antes de responder a pergunta, eu devo dizer da satisfação que não tem dúvida nenhuma, não é só minha, mas agora estávamos comentando juntos quando tivemos a primeira visão dessa beleza e edifício. Arruelo e Eduardo estávamos comentando a força disso. Esse é um país misterioso. A gente anda e de repente se encontra com uma cidade muito bonita, cheia de verde, cheia de alegria e com uma possibilidade desenvolvimento da vida, com as bases postas. Então é uma alegria, mas é uma alegria para nós estar aqui hoje, com essa sala cheia, e tentar uma conversa com a mesa e com o público. Agora, eu te agradeço também. Foi bom que tu tivesses começado pela sensibilidade com que, em duas ou três palavras, tu salientaste algumas das, eu acho, alguns dos traços assim mais fortes de minha personalidade, que se reflete no que eu faço, no que eu escrevo, no que eu digo. Na verdade, eu sou isso, eu sempre digo que eu conheço com o meu corpo inteiro e não só com a minha mente, mas com meus livros, com minhas paixões, com minhas fantasias, com meus desejos, com meus sentimentos. Eu sou isso, e não apenas uma mente crítica. Puxa, eu sei que sou isso, mas fico contente quando sei que alguém sabe que eu sou isso. Agora, em segundo lugar, a tua pergunta é uma pergunta que às vezes me fazem fora do Brasil também. E me fazem, evidentemente, em outro contexto e com outro, com o pensamento noutro desenho. Eu me lembro, por exemplo, que alguns anos atrás, um jovem estudante em Londres, e de repente, num auditório imenso, se levantou e fez uma pergunta lá do fundo da sala que tem que ver com a tua. E ele disse: "Professor Freire, eu queria saber como é que o senhor explica que, apesar de tudo, o senhor continua com esperança." Quer dizer, é claro que ele falava em termos de um contexto mundial, de um contexto europeu, e tu falas dentro do nosso, sobretudo do nosso contexto, que é o que está imediatamente em frente a nós e nós nele. Eu acho o seguinte, que não há possibilidade de sermos, se nós, homens e mulheres, se nós não continuarmos brigando para ser. Quer dizer, ninguém é se não briga para ser. Não é possível. Quer dizer, em outras palavras, ninguém é gratuitamente. Ninguém é sem fazer força. Ninguém é sem brigar. E a briga é até uma coisa formidável, uma coisa que faz a gente. Quer dizer, a briga não necessariamente corpo a corpo, mas às vezes também não é briga de murro, nem de faca, nem de tiro, mas é a briga que se dá historicamente, a briga política, a luta política para mudar o mundo, para mudar as coisas, porque isso de que tu falas é exatamente, tem que ver exatamente com a necessidade imperiosa de nós, brasileiras e brasileiros, sem nenhuma alusão ao presidente Sarney, reorientarmos a política desse país. Quer dizer, o que não é possível é continuar a sociedade brasileira do jeito que está. E a forma injusta como a sociedade brasileira funciona,
como a sua economia funciona, como sua política de privilégios e de falsificações se faz, é que provoca em muitos de nós um desânimo que pode nos levar a um tal pessimismo do qual para sairmos vai ser difícil. De maneira que o importante para mim é não deixar que a gente caia no pessimismo, é brigar contra a possibilidade do pessimismo, mas isso de forma crítica e não de forma ingênua. Quer dizer, a militância político-partidária é absolutamente fundamental. E quando eu digo militância, eu não digo necessariamente que a militância deve ser igual para todo mundo. Quer dizer, eu sou militante de um partido e tenho profundo respeito pelos militantes dos outros partidos, acho que devem existir, que eu acho que a diversidade é absolutamente fundamental numa democracia, e eu acho o consenso profundamente antidemocrático. Eu tenho horror ao consenso, porque consenso não é democrático. Eu só aceito consenso quando a gente está na véspera de uma catástrofe geral. Então o consenso pode evitar a catástrofe, mas 2 dias depois que a catástrofe é afastada, a gente deve desconsciencializar. A gente deve voltar ao desconsenso. E exatamente porque na diferença que a gente faz a unidade. E coisa que a gente não aprendeu ainda entre as esquerdas brasileiras, então isso aí é uma maravilha. Quem quiser ter exemplo de briga dentro do mesmo horizonte de opções, estude a esquerda brasileira, que dá uma tese de pós-doutoramento. Não é nem de mestrado, tese de mestrado não pode se extrair. Quer dizer, o tema não pode se estragar numa dissertação de mestrado. Tem que ser pós-doutoramento. Quer dizer, a tua pergunta tem uma razão para ela. A deterioração ética que nós temos experimentado, a sucessão de escândalos no país, a impunidade no país, a sem-vergonhice que se democratiza no país. Quer dizer, tudo isso gera uma certa atitude de descrença que, o que será pior, pode se estender até uma posição de cinismo diante do mundo, em que a gente diz, puxa, eu já fiz alguma coisa, cabe agora às gerações mais novas. E quando a deterioração ética cresce muito, e você ouve de uma geração de 18 anos que já fez muita coisa e que a outra geração faça, então está tudo acabado. Não? Porque o importante, o fundamental, é que a gente chegue a que a gente lute para chegar à chamada idade própria, continuando na briga. Quer dizer, eu me recuso a fazer o discurso de que as gerações mais novas agora que façam. Eu continuo com o dever de fazer e continuo lutando. Mas te digo, para terminar, a resposta para a tua pergunta implica em nós, cada vez mais um conhecimento mais rigoroso das razões do desânimo. de um lado, e do outro implica a prática ou a participação crítica na prática política. Quer dizer, é essa que pode, no meu entender, pelo menos no meu caso é assim, que pode, no meu entender, ajudar que nós, como educadoras e como educadores, continuemos apostando na necessidade de trabalhar seriamente, apesar de tudo.
Em primeiro lugar, eu me sinto muito satisfeito de conversar com vocês. Eu já comentei com o Eloy, me identifiquei muito com essa frase que nos assambarca, que nos precede na história do pensamento, na história das nossas teimosias. Gostei muito disso, me senti muito grato. Vocês usam ali a reflexão sobre a transformação. E eu me lembrei de provocar o Paulo. Ontem à noite, Paulo, tu falavas na mudança. E numa conversa do Paulo com estudantes ontem, ele mencionava nas mudanças alguns tópicos. Um deles, uma profunda interação. Uma profunda percepção da interação. E ele voltou a falar em mudança agora. É desse tema que eu queria que a gente fuçasse mais. Eu, pelo que creio, somos todos professoras, professores aqui. E talvez uma das sensações que mais acompanha o profissional da educação é de que essa coisa não muda. Que diabo, essa coisa é sempre a mesma. Todo lugar que a gente vai, está cansando ouvir falar em salário baixo, em governador que não respeita a legislação em educação. A gente, né, aqueles desabafos do Lula, eu sinto saudade deles. O Brasil está de saco cheio dessas coisas, sabe? E é por aí que eu queria, em consonância com o tema da semana, do dia. O Paulo ontem falava em interação, em educação, mudança e percepção da mudança. Um item teu, Paulo, que tu mencionavas é o ser humano, porque é capaz de mudança. Essa profunda percepção de que eu estou inserido. E agora você acrescentava, ser inserido não é apenas aquele falar mal, crítico e cético, malhar governador, malhar o Collor, malhar o PC Farias, isso já está tão batido, isso já é tão a norma. E não é também apenas aquela alegria do Sérgio Malandro, aquela coisa esfuziante, aquele... E é no meio disso que eu, ser humano, me vejo mutante. Gozado, Paulo, às vezes eu tenho tido o gosto de lhe ouvir há muitos anos, de estar contigo, e sucessivas vezes uma reflexão tua me surpreende. Parece que eu te conheci ontem nessa informação tua, de que a capacidade da transformação, eu sou capaz de fazer parte das mudanças, das transformações, porque eu faço parte disso tudo. Essa redundância que tu colocaste, né? Eu faço parte de algo que não é esse algo, porque muda, porque eu me percebo capaz de ser parte desse treco. E é nesse sentido em que a transformação é alguma coisa que se engendra, essa espécie de química, né? Anteontem foi dia do químico, nossa homenagem a eles. Mas essa química que se engendra de dentro de uma coisa, repetir palavra, né? Eu faço parte da transformação porque eu me sinto que já sou parte dela. E é como se eu não soubesse o que já sei. E é aí que a coisa muda. Eu sei isso tudo. Eu faço leitura de conjuntura, eu faço análise de realidade, eu consulto os dados do DIEESE ou do sindicato. Mas eu não sei, dentro do que sei, o que é que está se engendrando. Então, que química é essa? Ou eu devo passar a palavra para os químicos? O que é isso, hein? Como é que tu vês essa... Onde é que se engendra no meu profundo mergulho um não saber que é o da coisa nova, que é o do treco diferente? Ontem tu ias por aí também.
Nós trabalhamos juntos há um... Tem pessoa que é 10 anos, mais, 12 anos. Desde que eu voltei do exílio, o Adriano foi aluno meu no primeiro curso que eu dei, no primeiro semestre que eu dei na Universidade de Campinas. E todo semestre ele repetia. Terminou virando o meu assistente sem ganhar dinheiro da universidade. E de lá para cá a gente vive junto todo dia. E eu gosto muito de ser instigado por Adriano, porque ele tem um gosto filosófico, realmente, de dizer as coisas. Eu acho o seguinte, Adriano, nós vivemos fazendo tramas e metidos nas tramas que outros fazem e que se dão dentro da história, quer dizer, e somos isso porque, inseridos nas tramas, fazemos parte, às vezes sem o saber, das próprias transformações que se processam na história. O ideal para mim, e por isso é que eu venho insistindo desde faz tanto tempo como educador, o ideal para mim é que, tanto quanto possível, sejamos capazes de apreender a razão de ser das tramas e a razão de ser dos fatos em que estamos envolvidos. Não numa atitude puramente racional, mas uma atitude em que a razão exista. E por isso mesmo em que a gente busque busque conhecer a razão de ser das tramas e dos fatos. Quase sempre, porém, nós estamos de tal maneira metidos ou imersos no processo de transformação histórica que não temos condição de nos distanciar do próprio processo de transformação. E somos muito mais envoltos no processo do que sujeitos do processo. E é por isso que, às vezes, nos surpreendemos mudando também, sem saber por que estamos mudando. Quer dizer, a história, na verdade, não pergunta na rua 40, na rua X... número 42, a história não bate lá de manhã e pergunta aos moradores: bom dia, os senhores sabem que está havendo uma mudança? Quer dizer, a história não faz isso. Quer dizer, a gente está vivendo a história e quase sempre sem uma apreensão da razão de ser ou das razões de ser da mudança. Quer dizer, a gente vai nelas. Por isso é que a gente vê, por exemplo, como de uma geração para outra, em certos momentos, isso tem muito que ver, inclusive, com os desenvolvimentos tecnológicos que aceleram muito as mudanças sociais e as mudanças históricas. Mas a gente vai vendo, por exemplo, como de uma geração para outra, certas dimensões da experiência social variam com uma rapidez enorme. A gente vê isso, por exemplo, no trato da educação dos filhos
quando a gente tem 5, 6 filhos, por exemplo, que a gente observa que a maneira como a gente lidou com o primeiro filho não é com a maneira como a gente está lidando com o último. E a diferença é apenas de 6, 7 anos entre um e outro. Você veja que, às vezes, há mudanças aceleradas, há contextos que correm com uma rapidez enorme, sem que nós, que somos afetados e que deveríamos ser sujeitos também das mudanças, tomemos, às vezes, uma consciência exata do que ocorre. É uma coisa interessante, por exemplo, no campo, no caso brasileiro, dos centros urbanos grandes, os comportamentos, sem querer falar no momento atual com a AIDS, que está alterando no mundo todo a sexualidade, a prática da sexualidade. Mas tirando pondo de escanteio a questão da AIDS, a questão da sexualidade no Brasil teve, dentro de uma mesma geração, provocou ou sofreu diferenças enormes, extraordinárias. Eu costumo dizer, por exemplo, uma história que eu tenho dito por televisão, rádio e escrito também, quando eu, para exemplificar isso, quando eu era criança, faz tempo, muito, quando eu tinha 7 anos, um dia, com essa brincadeira inocente de pular corda, eu caí, pulei errado e quebrei a coxa aqui em cima. E sofri muito. A medicina precária do meu tempo de menino, andar espichando minha perna no que era correto, e de pendurar uns tijolos no meu pé para fazer a distensão, e me puseram numa cama de cabeça para baixo. Foi um negócio terrível, eu sofri para danar. E eu me lembro de que o pessoal ia me visitar e eu dizia que tinha quebrado a coxa. E minha mãe, no dia seguinte, chegou junto de mim, muito bondosa, ela era muito mansa, e disse para mim: meu filhinho, quando alguém agora vier visitar você, você não diga mais isso, você diga: fraturei o fêmur. Agora vocês vejam o seguinte, isso é uma história deliciosa, isso é uma história maravilhosa, quer dizer, minha mãe me metendo na cabeça de 7 anos, eu com 7 anos, uma palavra tão feia como essa, fêmur. Agora, por quê? Porque substituía coxa por fêmur, porque coxa está muito perto da geografia sexual. E então, coxa era uma palavra perigosa, uma palavra feia, chamado nome feio, na minha infância. Quer dizer, na adolescência de minha mãe, ela tinha alcançado, do ponto de vista do corpo, o tornozelo apenas. Quer dizer, a geração de minha mãe falou em tornozelo. A minha falou em joelho e não pôde subir para a coxa. Não é uma coisa formidável isso? Você vê as partes do corpo sendo, os seus nomes sendo inibidos, sendo limitados, restringidos por uma ética sem vergonha. Porque isso é uma ética hipócrita, falsa. A geração de minhas filhas pegou foi o corpo todo. Então, e a geração agora de meus netos e minhas netas já não tem mais nem o que pegar. Então, a coisa se dá com uma rapidez extraordinária, uma coisa que me alegra. Eu acho que isso é até bom para fazer um certo teste com educadores, homens e mulheres que se dizem progressistas, por exemplo, que fazem discursos veementes sobre a transformação do mundo, que leem essa frase linda de Marx, não? Perguntar a eles o que é que tu farias se tua menina de 18 anos fizesse amor com o namorado dela, para ver como é. Eu quero testar a progressividade dos revolucionários aí. É preciso saber o que eles fazem, como é que eles se comportam. Porque eu passei por tudo isso de forma nota 100. Nota 100. Não foi por acaso que eu escrevi a Pedagogia do Oprimido. Quer dizer, eu entendi isso. É isso, Adriano. Mas assim como se impõe que você, tua menininha, né? Já imaginaste que vai ser isso? Que está com 5 anos agora, 6, quer dizer, o que vai ser daqui a 5 anos mais. Quer dizer, agora veja bem, eu não estou defendendo a tese da falta absoluta de limites. Não, a juventude precisa, todas as juventudes de todas as épocas, de todas as velhices, de todos os tempos, precisaram de limites. Quer dizer, não é possível estar com o mundo, é possível nem estar no mundo, porque a natureza estabelece os limites para as distâncias entre uma árvore e outra. Não precisa nem de agrônomo, a natureza resolve o problema. Se a árvore está muito próxima da outra, se o espaço está sendo sacrificado, a natureza resolve que uma delas morre. Entende? Quer dizer, então os limites, não é possível fugir aos limites. Sem limite não há vida. Sem limite não há crescimento. Sem limite não há disciplina. Sem limite não há criatividade. Sem limite não há presença no mundo. Não há. E uma das tarefas do educador, pai, mãe, professor, etc., é estabelecer limites enquanto autoridade. Mas os limites que ele estabelece, ou ela, à liberdade, obviamente, são limites que não podem ultrapassar certos limites. Porque se você, ao estabelecer limites, ultrapassa o direito de limitar e o dever, você então vira autoritário. Isso significa que não limita a sua autoridade. E aí é um caos. Quer dizer, não é um caos, é um autoritarismo. É essa desgraça que a gente conhece tão bem no Brasil. Quer dizer, o que é preciso, eu acho, é assim como a gente precisa compreender que as mudanças se dão dentro de uma mesma geração sem que ela até perceba. Por exemplo, as conversas, eu acho que são uma coisa linda, as conversas que a neta de Nita, Nita é minha mulher, eu sou o marido dela, que tem 3 anos agora, que é uma menininha linda, danada de inteligente, mas as conversas que ela tem com a avó sobre o corpo são uma coisa extraordinária, não? Ela fala da... Eu vou falar aqui, ninguém pensa que a minha quase neta é imoral, mas ela fala de xoxota como quem fala de água. Isso é uma coisa maravilhosa. E diz coisas fantásticas. Outro dia ela chegou junto da avó e disse, sabe, vovó Anitta, eu descobri que tem gente, veja só, que tem gente comendo pizza pela xoxota. Evidentemente que isso, é claro que isso não existe. E isso ela nem sequer ouviu do pai nem da mãe. Isso é uma invenção necessária para o desenvolvimento do próprio crescimento dela, da linguagem dela e da percepção do mundo. No fundo, ela testa quando faz isso. Ela se prova e prova quando faz isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a própria Anitta, quando ela disse isso, Anitta, e Anitta deu uma gargalhada, e ela disse, olha, mas por que está rindo, vovó? É coisa séria. E então a Anitta disse a mim, mas Paulo, você já imaginou se eu tenho dito isso à minha avó? Quer dizer, em primeiro lugar, Anitta, aos 3 anos de idade, não poderia ter dito isso. E não poderia, porque não era tempo de dizer isso. Entende? Quer dizer, é essa compreensão da história que a gente precisa ter. A história, quando Nita tinha 3 anos, não tinha possibilidade de fazer possível a Nita essa consideração. Mas a história hoje não apenas possibilita, mas exige esse exercício na criança de 3 anos. Agora, ou a avó vira capaz de entender que a história dela... Porque o problema é o seguinte, é que o avô vive 2 histórias, no mínimo. Ele vive a história dele e a história do neto. Quer dizer, os tempos. Ou ele vira competente para adequar o seu tempo ao tempo de lá, e por isso não fica velho. A única saída para um avô não ser avô no sentido da velhice é ele contagiar o tempo dele com o tempo do neto e da neta. É a única possibilidade de continuar jovem. Quer dizer, eu converso com meus netos, não importa a idade deles, e eles me entendem e eu os entendo. São meus camaradas, sobretudo são grandes amigos meus depois dos 17 anos. Ficam meus íntimos. Mas antes eles se olham assim, meio estou talvez velho demais. Mas é a única saída para um avô não ficar arquivado, é conversar com o neto de 3 anos e ele entender. Se, no momento que o neto de 3 anos começa a não conversar com o avô, é porque o avô está arquivando-se. Então, é preciso isso, quer dizer... Mas eu dizia, Adriano, da mesma forma como é possível e preciso que a gente entenda, eu dei essa diferença com a sexualidade, porque ela é muito gritante, mas assim como é preciso, inclusive, entender por que a sexualidade está mudando, é preciso entender por que a luta política e sindical, por exemplo, é outra. Entende? Quer dizer, é preciso entender... E como governantes que continuam, por exemplo, o governante hoje que continua possessivo da coisa pública como se fosse coisa privada dele, é o avô que envelheceu porque não pôde conversar com o neto. Está entendendo? Que ele pode ter 25 anos prefeito de uma cidade. Se ele se comporta assim, ele tem 150 anos. Quer dizer, um velho. Ou uma velha, entendeu? Não merece respeito, porque velho para merecer respeito tem que respeitar a juventude, em primeiro lugar, senão não merece. Quer dizer, é essa relação, ou é a compreensão da relação entre os tempos que se impõe a nós para que vivamos o próprio processo da transformação contínua, permanente. E para terminar, eu diria, a educação tem uma importância enorme nisso, porque ela pode ajudar a clarear. E sobretudo, uma educação que se funde nesse sonho maravilhoso de que nós participamos liderados por eles, pelo Carlos, pelo Sebastião, pelo químico magrinho que está aí ao lado, não? Que é o sonho, e outros mais, não? Que é o sonho de permear a prática educativa da iluminação científica. Quer dizer, quanto mais a gente possa fazer isso na escola primária e na universitária, tanto melhor a gente ajuda a compreender como a gente se molha nas mudanças.
Bom, eu já várias vezes tive que provocar o professor Paulo Freire em reuniões como esta, porque o Paulo... Ele diz que precisa ser provocado. Eu não acredito. ele pode falar perfeitamente sem nenhum de nós na mesa, né? É difícil o papel do provocador, porque a gente tem que interpretar os anseios, as possíveis perguntas, né, da plateia. E eu fazer as perguntas, talvez calar as minhas perguntas e fazer as perguntas que são respondidas para terceiros, né? Eu aceito essa condição de provocador porque eu posso estar perto do Paulo, tem aqui água, né? Uma cadeira às vezes mais cômoda e a oportunidade também que vocês me conheçam, né? A gente também gosta de fazer só propaganda. Mas nesse, já que tenho que fazer perguntas. Bom, além de tudo isso, claro, está a grande bondade do Paulo em nos mostrar, né? Em compartilhar a sua experiência e essa conversa conosco, né? Que somos seus discípulos. Mas então, já que a gente assumiu esse papel e concordou em subir aqui, eu tenho obrigatoriamente que fazer algumas perguntas. E o que é pior, essas perguntas têm que parecer inteligentes. Em nossas conversas, várias vezes, Paulo, você falou da indignação, da falta ou da perda da capacidade de indignação, falando de nosso povo. Para mim, a indignação tem uma força muito grande, uma história muito grande. Eu levo ela na sangue, talvez por ser de sangue um pouquinho mais caliente, né? Eu acho que realmente eu me tornei brasileiro e me naturalizei quando os problemas do Brasil passaram a ser meus problemas. Quando eu comecei a me indignar frente a perversa distribuição de renda desse país, onde que é talvez a pior do mundo, né? Apesar da riqueza que a gente pode ver a olhos vistas. Só que a essa indignação foram se somando outras indignações e cada dia aparecem mais indignações. O que eu queria conversar, discutir um pouquinho, que você falasse, Paulo, é sobre esse poder da capacidade de se indignar como uma força motora para as transformações. Mas quando a gente pensa em indignação, normalmente pensa em murro na mesa, em briga de tapa, em sair ametralhando. E nós, educadores, temos outra briga, né? A nossa indignação tem que ser uma indignação mansa, uma indignação controlada. E isso é difícil, não é sempre possível. Então, nós que somos muitas vezes até intermediadores entre o opressor e oprimido, como que podemos utilizar pedagogicamente essa capacidade de indignação que está faltando? Como podemos fazer ela crescer e utilizá-la, então, em nossos empreendimentos, em nossos sonhos pedagógicos?
Eu começaria a minha tentativa de resposta a Carlos dizendo que a história se faz com luta, a história se faz com saberes, a história se faz com decisão, se faz com gosto, a história se faz com amor, mas a história se faz também com raiva. Quer dizer, a raiva é, inclusive, um direito E em certas circunstâncias históricas, a raiva é um dever. Quer dizer, a raiva se impõe a mim como um dever para que me afirme como sujeito. A indignação é isso. A indignação é o direito de ter o dever de protestar contra a exacerbação dos limites do desrespeito. Quer dizer, não é possível, no caso brasileiro, por exemplo, que nós cheguemos ao fim do século, que coincide com o fim do milênio, com as estatísticas que falam como falam de nossa vida no campo da economia, no campo social, no campo da educação, no campo da saúde. É um absurdo que cheguemos ao ano 2001, daqui a pouco. Eu até estou animado com a esperança. Falta tão pouco que eu estou esperançoso de chegar. Eu também, pessoalmente. Fazendo força, faz um pouquinho mais de força para esperar isso. Mas o que é um absurdo é chegar a 2001 com 8 milhões de crianças proibidas de ter escola nesse país. E como as estatísticas nunca dizem onde vão buscar os números, elas dão os números, assim, 8 milhões de meninos, mas não dizem onde estão esses 8 milhões. Obviamente que nenhum filho, neto, irmão, primo de ninguém que está nessa sala contribui para essa estatística. Ninguém. Todos os parentes da gente, de nós todos que estamos aqui, estão nas escolas. A primeira pergunta que a gente faz antes da indignação é a seguinte: será que é Papai do Céu que está fazendo isso? Quer dizer, será que é Papai do Céu que não gosta, que só gosta dos meninos da gente? Quer dizer, Papai do Céu privilegia as famílias da gente. E a gente descobre, a não ser que a gente seja muito safadoso, a gente descobre que o Papai do Céu não faz isso, né? Quer dizer, para aqueles que acreditam na existência do Papai do Céu, a só existência dele ou dela, porque o Papai do Céu pode ser também mamãe do céu, a só existência dele ou dela, tal qual se pensa que existe, já o proibiria de fazer essa sacanagem. Entende? Quer dizer, Deus, em sendo como se pensa que é, não pode fazer isso. O poder dele se acaba diante do absurdo. Ele não pode fazer. Entende? Quer dizer, é uma coisa maravilhosa que o absoluto se limite. Ele não pode fazer uma sacanagem. Então, ele não pode de jeito nenhum dizer: os filhos e os netos do Paulo Freire têm escola, mas o do filhos de camponês não tem, que eu quero saber se o camponês me ama. Sofre, vou testá-lo para saber se ele me ama. E Papai do Céu não faz isso, porque isso é sacanagem. Isso é obra de prefeito de cidades, de presidente da República, de governador de estado, não, de ministro, mas não de Deus. Então, obviamente que não é Deus que está proibindo que 8 milhões de meninos brasileiros e meninas tenham escola. Então, quem é que está proibindo? Não sou eu, pessoalmente, não somos nós. São as estruturas dessa sociedade. É a forma malvada como a classe dominante desse país, que agora estão dizendo que não existe mais. Não sei se já chegou esse discurso por aqui, o discurso chamado neoliberal, que diz que não há mais classe social e por isso não há mais conflito. Não. Ô, gente mentirosa, meu Deus. Pois bem, não é possível diante disso. Não é possível diante de... Quando a gente sabe, por exemplo, que nesta década, agora eu vou dar o salto do Brasil para o mundo, nessa década vão morrer 160 milhões de crianças de sabe de quê? De sarampo, desnutrição e diarreia. E sabe onde é que eu li isso? Não foi em nenhum relatório do PT. Foi um relatório do Unicef, do ano de 91. E o relatório diz mais o seguinte: estudamos, ele diz com uma ingenuidade santa, e não vai nisso aqui nenhuma crítica aos autores do relatório, vai até um elogio. O relatório diz: estudamos exatamente isso tudo e a maneira como podíamos vencer essa guerra com 2 bilhões e 500 milhões de dólares. Acabaríamos com esse problema. E aí, um tanto... E aí é que vem a santidade do relatório. Um tanto, melancolicamente diz: este é o dinheiro que as empresas norte-americanas pagam à televisão para vender cigarro. Um ministério brasileiro comprando uma quantidade tal de bicicleta que dá a impressão de que ia abrir garagenzinhas de alugar bicicleta no mundo, não era nem no Brasil. Como é que pode? Ministro recebendo 30 dinheiros. Como é que pode isso? Quer dizer, a indignação passa a ser até forma de existir, necessária forma de existir. Agora, o problema fundamental, e o Carlos tocou nele, é como você experimentar a indignação. Porque você tem formas de indignar-se diferentes. Quer dizer, você pode ter uma indignação verbalmente explosiva. Você pode ter uma indignação, desce, pô, poxa, esse negócio do joelho dói para burro. Agora me indignei também. Você pode ter uma indignação meio ineficaz, que a gente chama em linguagem popular, em gíria política, de porra louquice. Essa, na verdade, não dá. A porra louquice é a maneira melhor que você tem de ajudar a direita nesse país. Com ares de revolucionário, isso é que é o pior. Com pinta de revolucionário, o porra louca é um direitista sem saber. Sem saber. Dizem que o céu está cheio de boas intenções, está sim de porra louca. O inferno. Mas bem, eu acho que até aí, e veja como a clareza política então se impõe como uma necessidade. É a minha clareza política, é a minha coerência com o meu sonho, que é político e não pedagógico, que é político, com a minha utopia, é a minha lealdade a esse sonho e a essa utopia, é a minha cientificidade também, quer dizer, é o meu conhecimento rigoroso de como a sociedade reage, de como a sociedade funciona, de como se dão as relações de poder na sociedade. Eu não tenho o direito, de jeito nenhum, e isso é que é a porra louquice faz, eu não tenho o direito, de jeito nenhum, de expor a vida de ninguém, porque eu não sou competente para saber que o momento não é o momento para fazer A, é o momento para fazer B. Se o momento é de fazer B e eu faço A, eu sou incompetente. Absolutamente incompetente, e não mereço ter nome de progressista. Eu atrapalho a progressividade. Então, a minha cientificidade, que significa a minha forma, tanto científica quanto possível, de entender os mecanismos de poder da sociedade, a minha clareza política com relação ao meu sonho político, a minha lealdade a esse sonho, a minha lealdade ao povo, ao povão com quem eu trabalho e em favor de quem eu trabalho, e não para quem eu trabalho, nunca sobre quem eu trabalho. Isso tem que dar a mim a forma de expressar a minha indignação. Com isso eu quero dizer que a indignação, eu devo ser o sujeito da minha indignação e não o objeto dela. Quer dizer, eu não posso, o meu corpo não pode apenas portar a indignação e deixar que ela exploda na esquina mais próxima. Esse é o comportamento do senso comum da indignação. Mas a indignação, para ser vivida eficazmente numa dimensão política, e que é muito importante, é indispensável, ela precisa de ser medida, canalizada, adequada, até ela precisa esperar, possivelmente, quem sabe, 15 dias para explodir e não hoje.
Como o Arguello disse, a gente tem que fazer pergunta inteligente, né? Eu acho difícil. Mas outra coisa que a mesa tinha proposto é para a gente instigar o Paulo. Eu acho que ele mais instiga a gente do que a gente consegue instigar. Mas eu queria levantar só uma questão que o Paulo ontem colocou lá em Goiôerê, que está muito ligado com tudo isso que foi falado aqui. Quer dizer, as mudanças que o Adriano falou, que tipos de mudanças e como é que a gente é instigado, como o Paulo acabou de dizer, para essas mudanças. E ontem ele deu um exemplo de mudança que ele acredita que é a mudança ética, que está havendo toda uma mudança de postura ética, uma mudança de concepção de ética da nossa sociedade, caindo completamente para fora desse raciocínio, quer dizer, deixando de ser ético, coisas como Descartes disse, penso, logo existo, quer dizer, assim, a existência de Descartes era só calcada no pensar, então, isso era uma postura ética dele. Nos anos 50, Garrodi disse, trocou isso e disse, amo, logo existo. Então, era um outro tipo de ética que estava aparecendo. E Paulo Freire ontem, então, nos lançou, assim, de repente, no meio de um bate-papo parecido com esse, que está mudando a ética. E ele, então, disse, acho que a ética que está aparecendo agora é esse mundo, daí, então, eu existo. Quer dizer, assim, eu dependo da minha existência, do mundo, da árvore, dos pássaros, dos bichos. Então, eu necessito disso tudo para poder existir. Então, muda outra vez a ética. Essa mudança de ética, na conversa nossa, é mais ou menos um resgatar da ética indígena que disse, eu existo porque a mata está aí. Me tirarem a mata, eu deixo de existir. Então, não é ecológico no sentido das ONGs, mas é um repensar do mundo, e é ético. Eu gostaria de saber, Paulo, o seguinte, em face dessa mudança da ética, qual deve ser a atitude pedagógica do professor em sala de aula? Você dizer como ele deve se portar em face desse tipo de mudança.
Bem, em primeiro lugar, eu acho que uma condição necessária para a gente alcançar, para a gente chegar a elaboração e a experiência dessa nova ética que vai constituir-se e dentro da qual nós vamos passar um certo tempo sem perceber, para depois, então, um dia, elaborar já está feito. que eu dizia, como eu dizia ontem, a coisa vai ter que mudar definitivamente quando alguém me perguntando, Paulo, quem é você? E eu digo, eu sou eu e esta árvore que está aí. Nesse momento, se eu cortar um galho da árvore sem ser só, como é que diz o especialista de... sem ser agrônomo, que justifique a necessidade da amputação de um galho de árvore, eu vou para a cadeia. Entendi. Quer dizer, essa nova ética que faz com que eu, como homem, me descubra companheiro da árvore enquanto vivos, essa ética que, reconhecendo que eu me desgarrei da vida porque criei com os materiais da vida a existência, mas nem por isso deixei de ser vida e deixei de ser natureza, essa ética gera necessariamente um novo direito e uma nova pedagogia. Indiscutivelmente, uma nova visão da ciência e do mundo, etc. Eu acho que hoje a gente já deveria estar nas escolas, em certo sentido, anunciando a chegada. Quer dizer, isso é o trabalho do anúncio que exige o trabalho da denúncia. Não há anúncio sem denúncia, e não há denúncia sem anúncio. É o trabalho dos profetas, que não são gente louca, barbuda, suja, fedorenta, mas gente que vive intensamente o seu presente e, por isso, prevê o futuro. Isso é o trabalho dos utópicos, que também o discurso neoliberal disse que se acabaram. E nada disso. Eu acho, Eduardo, que uma das formas de preparar a nova ética era a de viver com os alunos a experiência, testemunhando a eles a experiência de não estarmos demasiado certos das velhas certezas. Quer dizer, no momento em que eu testemunho a meus netos, testemunho a meus alunos, meninos ou adultos, que eu não estou demasiado certo das certezas velhas em que se apostava, eu começo a sugerir, ao mesmo tempo em que falo da não certeza demasiado certa, eu começo a abrir, então, a possibilidade para a existência, primeiro, de diferentes certezas. Segundo, para a existência de certezas que ainda não existem, mas de certezas que chegarão. Então, o que é que acontece? É que, nesse momento, eu testemunharei às crianças, aos educandos, uma outra certeza. É a certeza de que a certeza é histórica. Portanto, de que a certeza tem historicidade. De que a certeza muda no tempo e no espaço. De que a certeza não é universal. Em primeiro lugar. Isso, aliás, é um dos achados da pós-modernidade. Quer dizer, nós continuamos falando demasiado na universalidade. Eu gostei até muito ontem de uma observação que você fez no debate pela manhã, quando se falava naquela questão da localidade, da universalidade. É preciso não estar muito certo da universalidade, né? É preciso não estar. E os cientistas precisam tomar um susto com isso. Não estarmos muito certos da universalidade significa que haverá formas diferentes de universalidade e não uma universalidade da universalidade. Então, eu acho que esse testemunho aos meninos os prepara para o mundo em elaboração, para compreender a história em processo e não a história em departamentos estanques. E se a história é processo, a ética também é processo. Quer dizer, a ética é contextual e processual, e não universal e imóvel. Não é. Quem pretende que a ética seja universal e imóvel são exatamente os dominadores. Quer dizer, a ética colonialista é essa. É a ética que decreta a infalibilidade do colonizador e a necessidade de o colonizado adequar-se à ética do poderoso. Essa é a ética dos dominantes. A ética dos dominados, pelo contrário, é a ética da sublevação contra essa ética. É a ética da não certeza. Quer dizer, e nós, para mim, estamos vivendo hoje, afinal de contas, essa nova ética que vai girar em torno de eu sou eu e essa árvore, é uma ética em que nós assumimos a opressão da natureza. Nós assumimos a opressão da natureza e aí está uma das grandezas dos movimentos ecologistas, que nem sempre é percebida pelos ecologistas. É que, no fundo, nós estamos assumindo... quando eu defendo as árvores, eu não defendo as árvores porque elas são objetos que poderiam ser cortadas. Eu defendo a vida de quem não pode gritar por ela. Nisso eu sou mais profeta, porque o profeta, inclusive, é aquele que fala pelo silêncio dos que não podem falar. Eu falo pelas árvores, eu falo pelos pássaros, pelos peixes, que não podem falar, pelo menos ainda. E então eu me assumo como árvore. E ao me assumir como... E é isso, isso me leva de volta a uma concepção profundamente humana e natural dos indígenas, de que a gente se desgarrou burramente. E eu agora diria uma coisa também certa que disse ontem o Carlos: o problema que se coloca a nós não é retornar historicamente à fase anterior, à fase atual em que estão os indígenas, mas é resgatar a compreensão do mundo deles. E essa compreensão do mundo não inviabiliza o desenvolvimento científico, mas dá ao desenvolvimento científico o rumo certo, o rumo correto, que é o rumo da, eu agora diria, é o rumo não apenas da humanização do mundo, mas da arborização do mundo. O movimento da passariazização do mundo, da animalização do mundo, que se confunde conosco, da bichização do mundo. Entende? Quer dizer, eu acho que é esse grito de adesão à vida a que eu me referia ontem. Quer dizer, eu quero a continuidade da existência no sentido que eu expliquei ontem, que eu defendi ontem, mas eu quero a existência à altura da vida. Quer dizer, eu quero a existência curvando-se de pé à vida. E isso é ético. Então, hoje, no fundo, eu até diria, para concluir, porque esse pessoal me instiga realmente, e cada vez que pode ser que até na minha resposta eu instigue eles também de novo, mas acontece que, instigado, aí eu falo realmente, e peço desculpa, porque para cada um deles e uma delas eu fiz. Isso é outra época diferente. A gente tem que acabar com o machismo, no meu entender, que é tão errado quanto o antinatureza. É outra ética. A ética macha é uma ética que tem que acabar. Tem que acabar. E ao acabar essa ética machista, tem que acabar a linguagem machista, tem que acabar a moda machista, tem que acabar tudo que está envolvido nesse poderio absoluto do homem sobre a mulher, com disfarce. Ótimo, quer ver isso? Estou contente porque tem homem batendo palma também.
Viu?
Que é uma farsa esse negócio de dizer eu sou o dono da casa, mas lá quem manda lá em casa é a minha patroa. Isso é conversa. Isso é conversa. Quer dizer, a gente manda mesmo e manda subrepticiamente. Mesmo quando ela até manda muito. Mas quem manda muito no fundo é a gente mesmo. Mesmo quando a mulher manda muito. Mas o que é preciso é acabar com isso. E obviamente, com humildade, eu não digo a ninguém... Eu estou em processo de briga contra o meu machismo. Eu estou aos 70 anos, então... Se bem que eu mereço elogio, eu mereço. Porque estou brigando para acabar com as marcas anteriores, sobretudo do Nordeste. Você já pensou? Para acabar com isso. Mas tenho superado um bando de coisa. Um bando. A linguagem está totalmente purificada. Totalmente purificada. Não é mais linguagem macha de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você vê que eu insisto aqui, ele, ela, etc. Mas bem, eu acho, para terminar, Eduardo, que essa nova ética que se anuncia, ela tem muito que ver com o que eu chamo de radicalidade ou substantividade democrática. E eu hoje estendo a radicalidade democrática ao mundo da vida natural. Para mim, hoje, uma democracia social, que não é necessariamente uma social-democracia, uma experiência socialista. Se eu digo agora num parênteses, eu hoje sou mais tocado pelo sonho socialista do que há um ano atrás. E há um ano atrás eu já estava com a gota de tocado. Não? Quer dizer, esse negócio de dizer que o muro de Berlim, que não sei o quê, que se acabou tudo, que o sonho socialista, que o bom mesmo é o capitalismo, isso é conversa. Eu acho que pela primeira vez na história do homem e da mulher, nós estamos tendo a possibilidade de apresentar o sonho socialista puro, límpido, como esse barbudo aí pretendia, mas também como ele nem sequer também pretendia, porque ele não podia nem sonhou, porque ele não podia também. Ele era Deus, uma das condições para ele fazer o trabalho dele foi ele não ser Deus, senão não prestava, porque isso era fácil demais. Quer dizer, eu acho que nunca tivemos na história uma possibilidade de continuar o sonho socialista mostrando, provando que o que não prestava no chamado socialismo realista não era o sonho socialista, era a moldura autoritária em que ele estava metido. Essa moldura autoritária tinha que ter se acabado mesmo e felizmente se acabou. Felizmente, o que está certo e o que é bom no mundo capitalista não é o capitalismo, não. É a moldura democrático-burguesa contra que um bando de esquerdistas no mundo lutou pensando burramente, incompetentemente, anti-historicamente, que era possível associar como pecado original capitalismo e democracia burguesa. Isso é uma incompetência científica. Não é isso, não é isso. Então, hoje eu acho que tem que ver com essa questão da ética. Hoje eu acho que o retorno nosso, ou a briga nossa, não é por uma pura democracia liberal, mas é pela radicalidade democrática, que não existe fora do sonho socialista. E é isso que as gerações jovens, a minha vai ter ainda um tempinho para ter as indignações e para brigar, mas vocês é que vão ter que continuar essa luta. E você vê que está tocando é o mundo todo. No momento, a gente observa no mundo todo que há uma eleição, perde a proposta de esquerda. de modo geral está assim, no mundo todo, com algumas exceções. Dentro de pouquíssimo tempo, não tenho dúvida nenhuma que vai começar a dar o contrário. Quer dizer, quando, já hoje, eu conheço o senhor, eu visito a Europa quase todo dia, e eu estou vendo o que está acontecendo com as ilusões do retorno ao capitalismo. Está tudo desesperado, sem emprego, sem capacidade de trabalho. Quer dizer, daqui a pouco vai começar tudo de novo com uma crítica, dessa vez, porém, eu espero, uma crítica histórica, uma crítica séria, e não uma crítica de briguinhas, de fofocas internas de nossos partidos. Quer dizer, eu tenho a impressão que uma das coisas que a gente vai ter que aprender é fazer a unidade na diversidade das forças de esquerda. Isso é uma virtude revolucionária que nós não aprendemos, apesar de pensar que somos revolucionários. Mas era isso que eu queria te dizer sobre a ética do eu sou eu e a árvore.
É com alegria estar de volta ao Moarama, revendo pessoas que há mais de 10 anos a gente já se conhece, que já tivemos juntos muitos projetos, tivemos até a impressão que nós estávamos chegando lá, e tivemos também as preocupações de que este lá estava um pouco distante. Eu quero cumprimentar o professor Eloy, como liderança da classe do magistério, liderança sindical e intelectual da nossa faculdade. Quero agradecer a presença de todos vocês. E eu fiquei por último para falar. Eu já tinha ensaiado umas duas perguntas e já perguntaram. Então fica complicado, que agora, além da pergunta ter que ser inteligente, o estoque tinha esgotado. Mas como nós estamos aqui com o mestre dos mestres, o nosso querido Paulo Freire, eu quero voltar às origens do Paulo Freire. Mas antes disso, eu qualifico esse encontro como o encontro da esperança. A Irma falou na sua intervenção isso que, de uma certa forma, alguns anos atrás, nós tínhamos a impressão de saber aonde estava o túnel e queríamos achar luz. Hoje, nós não vemos mais o túnel. Mas as coisas estão acontecendo. E quando o Adriano falou das mudanças, das transformações, realmente não vem um aviso pelos correios, olha, está acontecendo a mudança. Não é isso? Uma prova que as coisas mudaram é que esse encontro está acontecendo em Moarama. E está acontecendo em Moarama porque o Paulo Freire esteve em outubro em Goerê. E lá em Goerê, num auditório lotado, nós recebemos uma caravana muito amiga, a caravana de Moarama. E, de repente, o pessoal de Moarama passou a entender porque, de repente, o Moarama, o centro universitário, e, de repente, Goerê, que não era um centro universitário, era um centro de fornecedor de alunos universitários, de repente, vira um campus da UEM e, de repente, o Paulo Freire está em Goerê. Quando as pessoas aqui de Moarama, que a gente conhece há mais tempo, nós poderíamos dizer que o Paulo Freire estaria em Goiurê, como eu digo, para a cidade que me acolheu, Goiú City. Quando? E quando nós estaríamos aqui, nesse auditório lindo, essa obra maravilhosa, não é isso? Esse patrimônio, aqui com o Paulo Freire e com quase 50% do núcleo interdisciplinar da melhoria do ensino da Unicamp, que é a universidade que mais produz hoje ciência no país. Quando, gente, que nós imaginávamos isso? das nossas primeiras reuniões no colégio estadual, depois nas palestras na faculdade, depois no CECIP, que foi uma coisa linda de morrer. Revendo aqui, tem um pessoal de Paranavaí que está aqui, não é isso? Já vi. Quando que nós iríamos imaginar isso? Então, de repente, as coisas se distanciaram de nós, porque, quem sabe, como um rio, são os obstáculos, existem, são os obstáculos que nos colocam diante de nós. Mas, de repente, as coisas estão aí e as transformações estão ocorrendo. Nós estamos num quadro, a nível de país, de uma guerra. E eu fui descobrir isso em fevereiro do ano passado. Eu estava acompanhando uma delegação de Michigan, que veio conhecer o trabalho da UEM, e nós estávamos em Foz do Iguaçu terminando o trabalho. O pessoal estava chegando no hotel e aí veio um plantão do Jornal Nacional. Plantão, Jornal Nacional. Então todo mundo já olha. E era um concerto, um dos primeiros concertos do Plano Collor, do Plano da Economia. Final de janeiro, início de fevereiro do ano passado. E quando o professor que acompanhava os estudantes ouviu e me perguntou, ele fez o seguinte comentário: nós hoje nos Estados Unidos estamos com um problema seríssimo, porque os nossos soldados estão lá no Golfo Pérsico, estão lá com o Iraque. E tem aqui na turma, tem aquele aluno ali, um loiro, cabeludo, o pai dele é comandante, está lá. Tem aquela ali, que o irmão está lá. E o pessoal está muito tenso. E nós não sabemos o que vai acontecer. Só que o que eu percebo é que vocês aqui estão em guerra todo dia. Na hora que ele falou isso para mim, quer dizer, ele chegou ali, viu e colocou o seguinte: é claro que dentro dos Estados Unidos, pelas diferenças de classe, de etnia, eles têm suas guerras, tanto é que recentemente estourou uma. Mas a nível daquele segmento expressivo, a guerra deles estava localizada ali, naquela campanha. Eles tinham uma segurança no dia a dia. E quando ele tomou conhecimento dessas medidas, ele colocou: então vocês estão em guerra no dia a dia? Aí, como sou químico, né, e não tenho formação política, acadêmica, nas escolas, não aprendi isso nas escolas, porque eu sou estudante do período do regime militar, então eu só me ensinaram química. As minhas químicas eu fui fazendo depois. Então eu não entendia que realmente o quadro no país é um quadro terrível. Até há pouco tempo atrás, se comparava o número de mortos na Baixada Fluminense com o número de mortos na guerra de El Salvador, não é isso? E os nossos números eram superiores àquele país que estava em guerra. Hoje, aquilo que era localizado na Baixada Fluminense, como disse o professor Paulo Freire em vários momentos de hoje, a safadeza, ela se democratiza com uma facilidade muito grande. Hoje, a questão que se reduzia à Baixada Fluminense foi democratizada para o país todo. Hoje, aqueles problemas existem em cada cidade. E não é só em cidades grandes. Cidades médias já têm esse problema. E hoje isso é agravado pela morte dos nossos meninos. Nós temos no nosso continente um país que está se reencontrando economicamente, que já foi a Suíça no passado, o nosso Uruguai. Só que é um país que o sonho deles são limitados, porque é um país de velhos. Eles não têm esse nascimento de crianças como nós temos no país. É um país de velhos. E, de repente, o nosso país, que é um continente, que as crianças surgem a cada momento, de repente isso é abortado já numa idade que a sociedade internacional não aceita e denuncia. Então, esse quadro de deterioração me faz pensar, e agora eu quero fazer a pergunta para o senhor Paulo Freire. Professor Paulo Freire, o senhor começou com a experiência da alfabetização, que em pouco tempo mostrou que o país tinha solução. Depois desse trabalho, falar em alfabetização no mundo é falar de Paulo Freire. E falar de Paulo Freire é falar de alfabetização. Como nós estamos aqui no recinto onde predomina professores e estudantes das licenciaturas, e como, de repente, esse movimento neoliberal quer rasgar a nossa Constituição, porque a considera que é ela que está impedindo o país entrar no primeiro mundo, e já fizeram várias tentativas, e a cada momento se tenta, e seguramente, ao lado dessa CPI que caminha, os acertos para mudar itens da nossa Constituição já devem estar conchavados. E, de repente, essa Constituição que foi feita, não por constituintes autônomos, mas por parlamentares, mas, de repente, essa Constituição, com toda a limitação e com todo o lobby econômico que foi montado, conseguiu ser a nossa Constituição cidadã. E conseguiu garantir, por exemplo, para as universidades que o ensino continue gratuito, sem falar de uma série de avanços. Agora, existe um artigo nas disposições transitórias, é o artigo de número 60, que diz que em 10 anos se faria um grande esforço nacional para a erradicação do analfabetismo. Então, o senhor que começou esse trabalho, que teve esse trabalho no mundo todo, que volta, que foi recentemente secretário de São Paulo, que desde agosto do ano passado adotou o projeto Goerê, será que nós vamos perder esse dispositivo constitucional sem tê-lo praticado? Será que é utopia pensar que seria, com as pedagogias disponíveis, com as lideranças e com vontade política, será que nós não vamos ver nesses anos que faltam para chegar a 10 e com o risco de ser rasgado numa primeira emenda constitucional, será que nós estamos longe de ver alguma coisa acontecer nessa área? E qual seria o nosso papel como professores, como estudantes, e principalmente como cidadão? Será que esse momento que nós estamos passando, que a falência das instituições, cada instituição tem a cada momento de responder para que serve? Como é que o senhor vê isso? E o que nós poderíamos sonhar e o que nós poderíamos fazer para que esse sonho ganhe contornos? Veja bem, o Moarama não tem 40 anos. Goerê está fazendo 37. Os choques aconteceram bruscamente. Era mata, extração da madeira, café, muita mão de obra ocupada, pequenas propriedades, depois a erradicação do café, que ainda na região de vocês ainda resiste. É a pecuária, é gente que... Como responder isso com a sua experiência, mais aqui para o nosso Paraná que o senhor está adotando?
Bem, eu vou fazer umas reflexões sobre a questão do analfabetismo adulto, do dispositivo constitucional, e já perdemos 4 anos, quer dizer que só tem 6, e não dá. Obviamente que não vai ser possível. Olha, eu falei antes aqui, na primeira tentativa de resposta, na quantidade extraordinária de crianças brasileiras sem escola. Eu gostaria agora de falar, de juntar a esse dado um outro dado. Ao lado dessa quantidade fantástica de meninos e meninas sem escola, e meninos e meninas populares, nós observamos também na história recente da educação brasileira e na história social e econômica e política brasileira, recente, quando eu digo recente, de 30, 40 anos para cá, nós observamos o seguinte, que na medida em que a classe trabalhadora, indignada, começou a se mobilizar e começou a se organizar do ponto de vista político e a fazer pressões sobre os governos de classe dominante, obviamente, no sentido de que os governos, pelo menos nos grandes centros brasileiros, ampliassem suas redes estaduais e municipais de ensino. O que aconteceu é que a classe trabalhadora conseguiu, pressionando os governos, colocar dentro das escolas que os governos foram obrigados a ampliar seus filhos e suas filhas em grande parte. É interessante observar, quando a gente dá uma olhadela na história da educação brasileira, é interessante observar que nos começos deste século e na metade deste século, até os anos 20, 30 deste século, nós tivemos uma escola pública excelente, de primeira qualidade. Em todos os centros brasileiros havia sempre uma escola pública exemplar a nível primário, da época chamado primário, e a nível chamado ginasial ou secundário, em São Paulo, no Rio de Janeiro, o Colégio Pedro II, que vem da fase imperial e que se constituiu como modelo, que se multiplicou pelo país todo. No Recife, nós tínhamos o chamado ginásio pernambucano, a escola normal. Quer dizer, tínhamos uma escola pública eficaz, com excelência, a que os adolescentes e os filhos da burguesia podiam recorrer sem nenhum medo de que estivesse entrando numa escola pecaminosa, em que os meninos e as meninas iam se deturpar. Na medida, porém, em que as pressões da classe trabalhadora, políticas, sociais, forçaram os governos burgueses a ampliar a rede escolar, a escola pública começou a definhar. Entende? É uma coisa fantástica. Depois se diz hoje que não existe mais classe social. É uma coisa impressionante isso, esse milagre. Então, coincide historicamente com a entrada dos meninos populares na escola pública, com o descaso do governo burguês pela escola pública e pelo educador e pela educadora. Até que no governo, do golpe, nos governos militares do golpe de Estado de 64, nós alcançamos o máximo, pensávamos que era o máximo, mas o máximo está aí,
agora. Alcançamos um alto nível de descaso pela escola pública e um estímulo extraordinário à escola privada. Quer dizer, os militares começaram na história recente brasileira o trabalho fantástico de privatizar a educação brasileira, de privatizar o público no Brasil e publicizar certos privados que não prestam. Quer dizer, a troca é interessante. Alguma coisa que não é boa, a gente torna pública, e coisas muito boas a gente torna privadas. Entende? A escola pública, então, foi de roldão no descaso. De descaso a descaso, a escola pública chegou a essa situação de decadência em que tinha que assistir ao florescimento da escola privada, caríssima, cada vez mais cara, mesmo pelo seguinte, eu até não estou criticando os empresários das escolas, é que a educação é cara, pública ou privada, não se faz educação boa de graça, é cara, em qualquer lugar do mundo é cara, então é cara para o Estado e é cara para o particular também, e os pais que não querem pôr seus filhos na escola pública, então que paguem caro. Bem, a situação hoje, então, é a seguinte. A quantidade de meninos e de meninas que conseguiu entrar pela pressão política da classe trabalhadora nas escolas públicas, que levou também à decadência da escola pública, o que é que acontece com essas crianças? Se vocês pegarem, estudarem, fizerem um estudo, por exemplo, apanharem a quantidade de meninos brasileiros e meninas brasileiras que em 1992 entraram na escola, no primeiro ano da escola básica brasileira, e saírem acompanhando, no país todo, saírem acompanhando a vida escolar dessa geração que entrou esse ano, vocês vão ver que uma quantidade mínima, um percentual irrisório, chega ao fim. A grande maioria esmagadora se esfacela no meio do caminho. Por exemplo, da primeira para a segunda série, em que a criança deve alfabetizar-se, há o primeiro grande corte. As escolas elitistas, as professoras mal preparadas, não é possível pensar hoje em alfabetização de adultos ou de crianças, e sobretudo de crianças, eu até diria, não é possível tratar o problema da alfabetização sem uma séria e rigorosa formação científica, política e pedagógica. Quer dizer, não é possível que quem lida com a alfabetização de crianças não esteja razoavelmente, não precisa ser especializada, mas tem que ter uma razoável informação, não em termos de decorebas, mas em termos de compreensão científica do que significou o trabalho de um cara chamado Piaget, do que significou o trabalho de um outro sujeito que, em certo sentido, para mim, até fez mais do que Piaget, a meu gosto, que se chamou Vygotsky. Tem que estar mais ou menos informado com relação ao trabalho de uma extraordinária mulher argentina chamada Emília Ferreiro. Tem que estar convivendo com o trabalho, para mim, também extraordinário de uma mulher brasileira chamada Madalena Freire, que por coincidência é filha de um chefe chamado Paulo Freire. Quer dizer, e tem que conhecer Paulo Freire também, tem que saber o que eu fiz, o que eu propus, o que eu faço.
Quer dizer, em última análise, o trabalho da alfabetização é uma coisa séria, não é um fim de semana na praia. É um negócio que tem rigor. Por outro lado, é preciso de uma politicidade, uma politização da educação e da alfabetização. Quer dizer, as educadoras são formadas pessimamente nas escolas normais e não têm nenhuma noção do que é classe social. Não tem noção nenhuma. Como é que você pode trabalhar em alfabetização sem ter um mínimo de convivência com a compreensão profunda do fenômeno da linguagem? Não pode. Puxa. Alfabetização não é babebibobu, é jogar com a linguagem humana. É um troço muito sério. E não se faz nada disso. Então, o que é que faz a educadora que alfabetiza as crianças na maioria das escolas brasileiras? Quer dizer, ela tem não apenas métodos de trabalho, que até que são... Eu não dou muita importância aos métodos, porque eu acho que sem método não se faz nada, mas os métodos se inventam, e as técnicas na hora. Mas as professoras descuidam de tal maneira, pela ignorância, inclusive, e pela ideologia elitista que está metida no corpo delas, de que, por exemplo, os meninos populares das favelas, dos morros, são meninos que não aprendem porque são incapazes de aprender. Uns dizem uma coisa, pelo menos, menos ruim. Eles não aprendem porque eles têm fome. E como têm fome, eles perdem a inteligência, o que não é cientificamente certo. Totalmente errado isso do ponto de vista científico. O fato é que se pretende impor aos meninos da favela a linguagem chamada do padrão culto, que é esse que eu estou falando aqui, que nós estamos falando aqui. Quer dizer, não se respeita a estrutura de pensamento dos meninos do morro, dos meninos dos córregos. Então, os meninos dizem: a gente chegamos e a professora manda o menino se calar, diz: não pode repetir isso é um erro, isso é um absurdo, não pode falar assim. Mas é assim que fala o pai do menino, é assim que fala o irmão do menino, é assim que fala o vizinho do menino, porque vizinho é de classe. Vizinho é de classe. Entende? E a vizinhança, quando, por exemplo, uma favela se instala de frente de uma área burguesa, não há nenhuma relação entre os favelados e os burgueses. Nenhuma. Estão a 10 metros e não se conhecem, porque a distância é social, não é geográfica. Então, 10 metros de geografia, 1 milhão de metros socialmente falando. A distância social é uma coisa, a distância geográfica é outra. Então, é preciso capacitar diferentemente as professoras. Bem, mas a minha resposta não é essa aí. O que é que está acontecendo, então? Quando alguns desses meninos conseguem alfabetizar-se, ou por genialidade deles, ou porque a professora é menos ruim, menos incapaz, ele consegue se alfabetizar. E aí passa para a segunda série. Da segunda ele consegue passar para a terceira. Da terceira para a quarta começa outro... Isso tem provado em estatísticas no Brasil. Da terceira para a quarta, há outro empecilho e se perde uma quantidade enorme de outras crianças. Há um pouco que passa para a quarta. Da quarta para a quinta, aí então há outro corte fantástico de crianças. E vejam bem, nenhum menino filho de vocês, de nós aqui, nenhum desses perdeu, a não ser por caráter estral, por problema excepcional. Nenhum. Todos passaram e fizeram a sua escolaridade completinha. Todos. Nenhum teve isso. De novo a minha pergunta. É porque Papai do Céu tem raiva dos meninos pretos? É porque Papai do Céu é racista? É porque Papai do Céu é classista? Defende a classe burguesa? Não, nada disso. É porque a classe burguesa desse país tem uma capacidade de ter raiva da classe trabalhadora como nenhuma outra burguesia do mundo. Eu conheço o mundo todinho, nunca vi classe dominante
mais malvada do que essa. Não conheço. Essa daqui ganha campeonato. A mundial. A classe burguesa brasileira ganha. Agora vejam o que eu quero chegar. De um lado, aqueles 8 milhões que não têm escola. Do outro, uma parte popular que entra, mas é expulsa da escola. E os especialistas dizem que chamam isso de evasão. A evasão escolar. Eu sempre digo uma coisa ironicamente. Eu ainda não soube, eu sou muito curioso até historicamente, mas eu ainda não li que tenha havido no Brasil, queria até perguntar a vocês, algum congresso nacional de crianças em que a decisão fundamental das crianças fosse evadir-se das escolas. Não conheço. Nunca houve esse congresso. As crianças não se evadem, são expulsas da escola burguesa brasileira. É isso que está acontecendo. Por N razões. Veja bem, não é que a professora Ana, a professora Josefa, a professora Célia, Carla, elas individualmente tenham raiva dos meninos e expulsem os meninos. É a ideologia que está dentro delas. É o sistema, é a malvadez do sistema que leva objetivamente à expulsão das crianças. E elas nem sequer sabem. Muitas nem sequer sabem. Por exemplo, não é outra coisa senão a ideologia que possibilita que uma professora, e eu conheci isso em São Paulo, como secretário, e vocês devem conhecer aqui, que uma professora chegue no primeiro dia de aula, entre na sala, olhe assim e diga, já sei quem passa e quem não passa. Como é que pode? Como é que pode, olhando para as crianças, dizer aquele, olha, porrete nele. Não vão prestar, pela cara eu já conheço. Quer dizer, não é possível isso. É preciso mudar. Agora, o que está acontecendo? Se você junta, então, os que não entraram na escola com aqueles que passaram apenas pela escola e cuja regressão do analfabetismo vai se instalar, a quantidade de analfabetos desse país cresce cada dia mais. E é o que está acontecendo. Então, diante desse fenômeno, primeiro, qualquer campanha no sentido de alfabetizar só os adultos não dá para resolver a situação brasileira. Quer dizer, o ministro Goldenberg, quando assumiu, disse uma coisa que não correspondia à verdade. Ele disse, numa entrevista que ouviu de Paulo Freire, dizer a ele, ele então, respeitando o mestre, repetia que não adianta alfabetizar adulto, só trabalhar com as crianças. Eu nunca disse isso. Agora, o que eu digo é o seguinte: não é possível trabalhar, enfrentar só um desses dois problemas. Esses dois problemas são a cara e a coroa da mesma moeda. Quer dizer, o que a gente tem é que brigar nesse país por uma reorientação da educação brasileira que, partindo do respeito à escola pública, que partindo do respeito aos educadores da escola primária, ao pagamento menos imoral de seus salários, é preciso pagar decentemente ao trabalho pedagógico nesse país, que não é pago. Não é possível que continuemos desse jeito. É preciso haver uma reorientação da política de gastos desse país. Não é possível que a distância entre o salário de um engenheiro, o salário de um administrador de empresa, seja tão grande do salário do professor da escola básica. Quer dizer, as autoridades desse país, eu diria, elas não mudam se nós não as mudarmos. Somos nós que temos que mudar esse país, somos nós que, indignados, temos que botar abaixo esse povo, tirar esse povo do poder, desenganchar esse povo das árvores do poder desse país. Temos que botar outra gente do poder desse país. Temos que assumir esse poder. para com seriedade enfrentar esse problema. Então, a alfabetização de adultos sozinha não dá, em primeiro lugar. Ela tem que estar simultaneamente com a solução do problema do déficit quantitativo da escola brasileira. Você tem que lutar, e não é com esse SIAC, não sei o que, que o presidente da República tá querendo inventar, que você resolve esse problema. Quer dizer, são 500 que ele proclama, 500. Olha, quando o Lula estava candidato, houve uma possibilidade durante algum momento no ar em que talvez eu fosse o ministro da educação. E conversei muito com o Lula, estudei muito isso, debati muito. Comecei até a pensar, a gente estava meio ingênuo, pensando que ganhava. Então, que no fundo a gente ia ganhar mesmo, a gente perdeu no último dia. E a gente estava até compondo uma equipe lá em São Paulo, estudando isso também. Uma das coisas que a gente estava estudando era isso. Quer dizer, quanto é que só tem para mim um caminho a não pagar a dívida externa mesmo e meter o dinheiro nisso aí? Quer dizer, o que significa você ter... A coisa é muito séria, porque você tem que investir um dinheiro que não pode nem calcular aqui agora. Quer dizer, o dinheiro para fazer escolas que ponham, de repente, 8 milhões de meninos que estão fora dela. Mas a escola sozinha não resolve, não funciona. Você tem que ter professoras competentes para 8 milhões de crianças. Você tem que refazer as professoras que estão expulsando os meninos de hoje. Quer dizer, você tem que fazer a formação permanente de quem já está e a formação extraordinária de quem não está no processo ainda. Você tem que formar merendeiros, você tem que formar zeladores. Quer dizer, é toda uma tessitura profundamente complexa, que custa, de um lado, muito dinheiro, do outro, muito tempo para formar. Quer dizer, você não forma um educador em fim de semana. Entendeu? Quer dizer, vocês estão vendo, vocês trabalharam aí 2 dias agora em Goiurê. Palavra difícil. Trabalharam 2 dias, ela é tão bonita quanto difícil de pronunciar. Trabalharam 2 dias com uma equipe excelente para organizar uma hipótese de programa para 2 anos. 2 anos de formação decente de uma educadora. Quer dizer, não se forma. Eu sei que, como secretário de Educação, eu mudei esse treco em São Paulo e sei o que significa a formação permanente dos quadros de uma rede escolar. Quer dizer, conclusão, primeiro, esse negócio não tem força nenhuma, está na Constituição, mas não vai se fazer. Não pode se fazer em 10 anos isso, do jeito que se desrespeita a educação nesse país. E você diz, Paulo, então o que é que a gente faz? Eu acho, mais uma vez, eu volto agora, eu ligo a tua pergunta, a pergunta do Carlos, é assumirmos a indignação. Entendeu? Quer dizer, é começarmos a fazer a denúncia, é começarmos a fazer o anúncio da necessidade de enfrentar esse problema. Não idilicamente, pensando apenas de que a gente deve fazer uma alfabetização de adultos, uma coisinha caridosa, nada disso. Isso é um processo político, eminentemente político, que não se faz sem decisão política. Mas ao lado da decisão política, você tem que ter a competência científica, a competência técnica, você tem que ter a capacidade de formar quadros capazes o mais depressa possível. Quer dizer, é trabalho para tempo muito. E todo o tempo que a gente está perdendo em não gritar... Eu queria fazer um apelo ao sindicato agora. Um apelo que até possivelmente já nem... Quer dizer, vocês já... Como eu não conheço a briga de vocês, eu faço o apelo. Que é o seguinte, continuem mobilizando as educadoras e os educadores do Paraná para a briga necessária e justa pelos salários, pela melhora dos salários, mas briguem pela melhora da educação também. Quer dizer, não paralisem a luta de vocês apenas no nível dos interesses econômicos, que são fundamentais. Quer dizer, sem a barriga cheia, a cabeça não pensa. Mas não é possível brigar só pela barriga. Quer dizer, é preciso desnudar a sem vergonhice dos homens públicos e das mulheres públicas de nível burguês, de ideologia burguesa desse país, que desrespeitam a educação e os educadores. Quer dizer, ao mesmo tempo em que se faça uma greve contra medidas arbitrárias do poder, ao mesmo tempo em que se mobilize a como é que chama isso, né, a classe, a categoria, para a luta pelo melhor salário, se ponha um item que constitua a luta pela melhoria da escola pública. Quer dizer, é preciso mobilizar a opinião pública desse país na defesa da nossa escola pública. Não tem que desaparecer a escola pública porque não presta. Pelo contrário, ela sempre foi muito boa e pode ser boa. O educador da escola pública brasileira não tem culpa, inclusive, da sua incompetência, quando ele não é competente. A culpa é do Estado. Outra coisa que eu queria propor também ao sindicato é que, exigindo a formação permanente ao Estado, não renuncie o sindicato de ter nas suas mãos uma parcela dessa formação permanente do professor. A categoria precisa ter nas mãos a sua própria formação e não entregar a sua formação ao Estado burocrático. Ela precisa ter. O sindicato tem que testemunhar isso. O sindicato tem que dizer à categoria: nós temos possibilidade de fazer e queremos fazer seminários de formação permanente, etc, etc. Então, para terminar, meu caro Jacó, é preciso lutar muito contra esse perigo que a gente está vivendo hoje, que é o de certas mudanças da Constituição no sentido de um liberalismo que nos atrasará, que facilitará cada vez mais a classe dominante, que dizem que não existe, né? E dizem que não existe exatamente para continuar existindo, né? Temos que brigar muito contra isso tudo, temos que lutar, que mobilizar, mas eu pelo menos, já não tenho nenhuma... Eu nunca tive o sonho de acabar isso em 10 anos com esse tipo de governo. Daí, podia ser que com outro... até que desse um pouquinho de tempo. Obrigado, desculpem que eu demorei muito nas respostas, mas é assim mesmo que...
Paulo Freire, com relação ao nosso sindicato, a prioridade número um realmente sempre foi essa, a formação político-pedagógica do professor. Entender que nós vivemos numa sociedade de classes e dentro da sociedade de classes a gente não se posicionar do lado errado. O que muitas vezes acontece. Exatamente por quê? Por que que existe a escola pública? Por que que a burguesia dá a escola pública? Desde os primeiros momentos, é para padronizar o pensamento. Ter duas classes sociais básicas e uma forma só de pensar. Paulo Freire, quando você colocava no começo que você gostou de ouvir, que você se conhece, mas que gosta de saber que os outros também te conhecem, a gente quer aqui também dar um testemunho. Quando a gente conseguiu concretizar esse sonho de tê-lo no nosso meio, as pessoas não acreditavam. As pessoas diziam: não é possível, Paulo Freire em Umuarama não. E as pessoas diziam: isso é demais para nós. Paulo Freire... Importante é sentir, mas importante é dizer, é manifestar o quanto o senhor é querido.
A gente testemunhou isto. Eu acho que faz muito bem para todos nós aqui realmente manifestarmos isto para o senhor. A provocação, eu não estou incluído aí para provocar, mas eu não resisto. Nós, e o fazemos, através que realmente o senhor, o momento que o senhor nos proporcionou hoje, é maior, muito maior do que a capacidade que o nosso sindicato tem. Nós estamos hoje com um dos educadores maiores do mundo. Estamos com pessoas ilustres da Universidade Estadual de Campinas, a como o Jacó falou, onde realmente mais se produz conhecimento. Estamos com a Universidade Estadual de Maringá, aqui presente, e o nosso sindicato é tão pequeno. Vocês todos proporcionaram esse momento de que o nosso sindicato fosse maior do que a força, do que a sua capacidade, que a capacidade que ele tem. Paulo Freire, nós lhe queremos dar um presente. E quando a gente pensou em dar esse presente, nos reunimos e pensamos. E pensamos algo que lhe dar alguma coisa que eu tocasse. E nesses termos, a gente fez um quadro onde algumas das suas coisas estejam presentes. E eu colocamos numa das coisas a tridimensionalidade do ser, que já foi aqui colocado pela transformação, pela passagem, pela história. A tridimensionalidade do tempo e do ser, o passado, o presente, o futuro, a utopia, o sonho. E também procuramos colocar uma outra preocupação sua, que eu gostei demais quando o senhor falou em Goiurê sobre isto, que ninguém voa pelo mundo sem ter raízes fincadas em algum lugar. A solidez de um pensamento, de uma raiz, realmente ela é garantida pela cientificidade do pensamento, onde realmente tenha raízes e alicerces fortes. Nós queremos convidar a delegada de base do sindicato dos professores de Umarama, a professora Marilza, para entregarmos o presente que nós temos para Paulo Freire. E queremos ainda destacar que é presente feito por um artista, uma artista aqui de Umarama.
Eu estou entregando em nome do sindicato, né, do APP Sindicato, em nome de todos os presentes, em nome das pessoas que ainda são capazes de se indignar aqui na nossa região e em todo o Brasil.
Olha, de modo geral, quando eu tenho a impressão que isso até no mundo todo, quando se recebe um presente, se abre e se mostra, mas está tão bem feito esse embrulho. E, poxa, eu viajo amanhã, não sei, estou indeciso aqui. Você repaz, tá ok, então vamos abrir.
A frase escrita no quadro: ninguém voa pelo mundo sem ter a sua raiz. Paulo Freire, APP, Sindicato Umuarama, 20 de junho de 92.
Obrigado.
Bom, gente, aqui já foi feita, cada participante já fez a sua provocação, e nós agora queremos abrir, então, a possibilidade para o plenário também fazer as suas perguntas. Nós vamos fazer passar ali umas folhinhas em branco para que o plenário, então, também faça os seus questionamentos para o nosso companheiro Paulo Freire.
Meus amigos e minhas amigas, eu me sinto um jeito vivo, forte, moço, mas tem 70 anos e meio. Quer dizer, esse negócio existe mesmo. Quer dizer, eu canso. Mesmo que eu venho vivendo um ritmo muito intenso. E eu, no momento, estou escrevendo muito, estou terminando um livro, tenho mais dois livros para começar a escrever, e quando eu escrevo, eu fico muito, muito, eu me desgasto muito. E escrevo em avião, escrevo em hotel, não durmo antes de escrever, nem que seja um período. Eu estou um pouco cansado. E quarta-feira próxima, por exemplo, eu vou amanhã para São Paulo, e quarta-feira já tem uma reunião. Quando chegar em casa, já tem uma reunião. E na quarta-feira eu viajo para Lima, próxima quarta-feira, se a situação política não estiver pior. Vai haver uma reunião para discutir os anos 70, para discutir o discurso neoliberal de hoje e para discutir o papel da teologia, da libertação e da pedagogia do oprimido nesse período. E por isso que eu estou indo, que eu acho que é uma coisa importante. Mas eu estou meio cansado, meio exausto. E vi que também, eu acho que vocês também estão, apesar do conforto dessa sala. Eu peço desculpas a vocês, de vocês não terem diretamente entrado no papo, mas eu acho que vocês fizeram parte também do movimento do debate e das discussões. Então, eu deixo o meu muito obrigado e fico contente se vocês me perdoarem e deixarem que eu saia daqui sem mais debate nenhum. Um abração para todo mundo.
Nós, mais uma vez, aí agradecemos, então, ao professor Paulo Freire, companheiro Paulo Freire, acima de tudo, aos participantes do debate, professores da Unicamp, da Universidade Estadual de Maringá. Agradecemos a colaboração da Casa da Cultura, que nos cedeu esse espaço para que isso acontecesse. E o agradecimento renovado a todos aqueles que permitiram esse nosso encontro aqui hoje e a todos vocês que realmente, eu acho que saímos todos engrandecidos desse momento. Todos nós ouvimos, mas o importante, e voltamos à frase original, não é ouvir, não é o pensar. O importante é o transformar. Que realmente desse nosso encontro hoje aí, em que discutimos o saber, discutimos o pensamento, discutimos a educação, nós, cada um de nós, encontre dentro de si energias para continuarmos, ou para começarmos ou para continuarmos fazendo uma educação progressista, uma educação transformadora. Muito obrigado, Paulo Freire. Muito obrigado, companheiros professores da Unicamp,
Obrigado, professor Jacó, da Universidade Estadual de Maringá. E muito obrigado a todos vocês. E realmente, levamos daqui a certeza que Umarama se engrandeceu com esse encontro. Em poucas vezes, ou em talvez nenhuma oportunidade, a Casa da Cultura de Umarama teve a lotação que ela teve hoje. E em nenhum momento, disso temos certeza, esta casa foi realmente tão grande e de aprender tão ricos ensinamentos, em que ela melhor cumpriu a sua função como Casa da Cultura. Muito obrigado a todos.
Da Alegre, né? Aquela música assim, mais de letra, né? Só tem algumas coisas assim interessantes que acho que vale a pena até ouvir. Pito.
Uma pontinha de amor por este. Stop.